Rua Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Lembrando que você pode ouvir o Semeando a Boa Nova pela internet, os internautas estão lá, todos apostos, no www.radioabc.com.br ou, quando você quiser, porque os programas ficam todos gravados no www.semeador.org.
Hoje nós não temos convidados externos, hoje nós estamos a equipe mesmo conduzindo o programa sobre o tema As Profecias Atuais. Olha, é um tema bastante atual mesmo, hein? As Profecias Atuais. Temos ouvido, bebido muitas notícias sobre novas profecias a respeito do final dos tempos, do fim do mundo. Já acabou umas quatro vezes nos últimos anos aí, né?
Com certeza.
No programa de hoje nós vamos analisar essa questão de acordo com os ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. E começo perguntando para o Marinho. Marinho, no livro dos Espíritos, os Espíritos responderam a Allan Kardec que a ninguém é dado a conhecer o futuro. Como se situam estas profecias?
Bom dia, Toribio. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, querido ouvinte. Realmente, Toribio, o tema de hoje é bastante oportuno, né? Porque nós temos ouvido muito falar ultimamente nessa questão do final do mundo. Recentemente saiu aí a famosa teoria maia, né? Do 2012.
As sete profecias.
Aquelas coisas assim. Agora, nós vamos aprender realmente na filosofia espírita que ao homem não é dado conhecer o futuro. Mas o próprio livro dos Espíritos, os próprios Espíritos sábios que responderam às perguntas de Kardec, no livro dos Espíritos, eles dizem que há exceções, que há situações em que Deus permite que o futuro seja revelado ao homem. E o interessante é que os Espíritos explicam que essas exceções, esses momentos muito especiais em que é dado ao homem conhecer alguma coisa, somente ocorre quando realmente é útil que o homem saiba isso, né? Então, o fato de que, ocasionalmente, nós tenhamos algumas profecias que sejam profecias sérias, verdadeiras, né, também está inserido dentro desse contexto. Agora, a regra geral é que não é dado ao homem conhecer, porque isso poderia trazer consequências.
Bom, eu quero perguntar para ele agora. Hélio, o Marinho fez uma colocação muito interessante, que é assim, ó, de uma maneira geral, não é dado ao homem a condição de conhecer o futuro, porque isso poderia trazer algumas consequências para ele, para a sociedade. Hélio, por que as pessoas se preocupam tanto com o futuro? Por que o homem tem tanta preocupação em querer saber sobre o futuro? Como é que vai ser a sua vida? Por que isso instiga tantas pessoas, né, na busca do conhecimento sobre o futuro?
Bom dia a todos. Eu acredito que seja natural, né, que as pessoas queiram conhecer o seu futuro, porque quando um dos instintos básicos, né, do ser humano é a preservação individual. Ela diria que até é um instinto básico, que lá no reino animal é a preservação da espécie, né, e no reino animal é a preservação individual. Dentro da preservação individual, quando você começa a pensar em se preservar, você começa, vem logo de imediato um instinto de segurança, né, segurança. Como é que vai ser amanhã, né? Eu devo guardar comida, não devo guardar comida, né? Então as pessoas começam desde já, desde o início dos tempos, começam a guardar alguma coisa, porque no inverno, no verão, né? Vai vir, lá nos tempos antes, quem fez evolução na Europa, né? Quando o inverno é muito rigoroso, então não tinha condições de a pessoa guardar, a neve cai, não nasce nada, a pessoa tem que guardar o alimento. Então tudo isso vem daí essa preocupação, acho que é atávica, né, da pessoa se preparar para o dia de amanhã, fazer algum tipo de preparação para o dia seguinte. Isso é tão antigo, né, tão antigo, que levou Jesus lá atrás dentro do seu evangelho, a falar que nós não devíamos nos preocupar com o dia de amanhã, porque essa preocupação com o amanhã sempre foi e sempre será, de alguma forma, natural no ser humano. Poxa, o que vai acontecer amanhã? Será que eu vou estar vivo? Aí depois vem para onde eu vou, para onde eu vou, de onde eu vim, já é uma outra fase. Mas a preocupação com o futuro é natural em todos. As pessoas que querem saber como é que ela vai para se preparar para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte, né? E daí vai, inclusive, aí as pessoas mais oportunistas aproveitam que isso é natural e começam a jogar aí uma coisinha, né? E começam a fazer algo para se manter importante, né? Quem se mais importante no meio de um povo onde todos querem conhecer o amanhã? Aquele que diz que conhece o amanhã, né? Aí, então, com isso, ele se destacava como uma pessoa que ia prever esse futuro, né?
Agora, o Sérgio, deixa eu fazer um comentário, ao mesmo tempo fazer uma pergunta para você, Sérgio. É comum a gente ver aí, como o Hélio muito bem colocou, aproveitando-se dessa ingenuidade das pessoas, etc. Outras pessoas que fazem aproveitamento disso, né? Pessoas que usam isso sobre as mais diferentes formas, sobre os mais diferentes mecanismos. Olha, eu vejo o seu futuro, eu descubro o seu futuro, e tenta aí induzir as pessoas, né, para comportamentos específicos. Essas pessoas não têm responsabilidade, Sérgio, não acabam assumindo uma responsabilidade sobre o que falam para os outros, não tem. Essas pessoas que falam isso, falam, olha, eu acho que você, estou vendo aqui, que eu acho que você daqui a X anos vai acontecer um negócio com você. Você vai mudar de emprego, você vai casar, vai ter um neto, vai ter um filho. Essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade sobre isso.
Do ponto de vista legal, dependendo daquilo que você faz, daquilo que você diz, não tem, né? Dependendo daquilo que você faz, até pode ser caracterizado como estelionato. Mas do ponto de vista espiritual, a gente sempre tem uma responsabilidade sobre todos os nossos atos. Então essas pessoas estão assumindo compromissos que mais cedo ou mais tarde serão cobrados delas, seja nesta vida, seja do outro lado, seja numa vida futura, mas isso ela vai ter, de alguma maneira ela vai ter que responder. Seria interessante que as pessoas se preocupassem um pouquinho com isso, porque de repente parece que é um dinheiro fácil que vem, né? De repente parece que é uma coisinha simples. Você vê tanto por aí, você andando nas ruas, você vê nos postes escrito, né? Veja o seu futuro, faça trabalhos, não sei o quê. Às vezes parece que é um dinheiro fácil porque tem aquele mais inocente que paga para isso, que acredita nisso. Mas esse dinheiro fácil, um dia, mais cedo ou mais tarde, vai ter um custo. E eu tenho a impressão que esse custo é meio alto.
Muito bem, 7:09, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM, com o programa Semana Boa Nova, hoje com o tema As Profecias Atuais. Quero lembrar você que sábado que vem, preste atenção aí, nós vamos ter um programa com perguntas dos ouvintes, nós não teremos um tema específico. Por que é que nós estamos informando isso agora? Porque hoje, você que está ligando para cá, durante as ligações que você faz aqui para o Sérgio, o Valdir e a Cristina estão atendendo lá, durante as ligações que você faz, você normalmente pergunta, você faz algum questionamento sobre esse tema de hoje, por exemplo, as profecias atuais. Aproveite e já deixe uma perguntinha aqui para a gente para sábado que vem, para que a gente possa inserir no roteiro aquele perguntas do próximo sábado. Então já faz uma pergunta para a gente. Você internauta, você que está na nossa audiência aí pela internet, já manda uma perguntinha, já deixa catalogada uma pergunta aqui para a gente para o próximo programa. Você manda para o programa SBN, programasbn@uol.com.br, uma pergunta para a semana que vem. E pode fazer de hoje também, sobre o tema As Profecias Atuais.
E pode ser sobre qualquer tema?
Pode qualquer tema, esse é interessante. O tema livre, aquilo que você sempre teve curiosidade de saber sobre o Espiritismo, sobre a sua vida espiritual. Manda aqui pra gente sobre a vida espiritual.
Né? Não, só não vamos adivinhar o futuro, né?
Não vamos fazer predição de futuro, não.
Também não vamos interpretar sonho, não, né?
Falar isso, não vamos fazer interpretação de sonhos, leitura de nada, não vamos fazer nada disso, vamos fazer aquilo que se deve fazer mesmo, né? Conversar um pouquinho com vocês sobre esclarecimentos. Hoje estamos falando sobre as profecias atuais. Marinho, por que razão o homem não tem como, não é dado a oportunidade ao homem, o homem não é dado a ele a faculdade de conhecer o futuro? Por que não é importante? Por que Deus não dá ao homem a possibilidade dele conhecer o futuro?
Toríbio, se eu fosse um vidente e dissesse que você vai ficar rico daqui a um ano, o que você faria hoje?
Olha, Marinho, eu ficaria muito feliz, com certeza. perguntaria por que, que não chegaria antes esse prêmio. Tem que ser daqui um ano, só ia ficar muito feliz.
Você ia trabalhar tanto?
Não, claro que não. É... Não, descansado, né?
Parar um Mas você, rico... você trabalha, você dá aula na faculdade de manhã, de tarde, de noite, você trabalha tanto. Se você soubesse que você ia ficar rico, você
não,
ia...
Não, não ia fazer nada, ia parar já. Desde agora ia dar uma tranquilizada, né? Falar, calma, não precisa trabalhar tanto.
Então, essa é a razão. Essa é a razão, porque muitas vezes quando nós... É, se fosse dado ao homem conhecer o futuro, ele deixaria de trabalhar hoje para construir um futuro melhor amanhã. Tanto que se fosse coisa boa ou coisa ruim, né? Porque se é uma coisa ruim, ele fala, bom, já que está escrito mesmo, não adianta eu lutar. Não adianta eu lutar, porque vai acontecer isso mesmo. Eu vou ficar rico ou eu vou ficar pobre de qualquer jeito. Que adianta eu trabalhar muito se eu sei que eu vou ficar pobre daqui a um ano? Ou que adianta eu trabalhar muito se eu sei que eu vou ficar rico daqui a um ano? Então, se nós pudéssemos conhecer o que vai acontecer conosco, nós seguramente nos entregaríamos à força do chamado destino, né? Nós nos entregaríamos, deixaríamos de buscar o nosso melhor, deixaríamos de lutar, deixaríamos de buscar o nosso crescimento, porque na realidade é exatamente essa incerteza que nos faz estarmos sempre procurando aprimorar, sempre buscando a crescer, sempre buscando. As pessoas que não, veja bem, as pessoas que não têm nenhum ideal, as pessoas que não têm nenhum sonho, as pessoas que não se importam com o dia de amanhã, veja a diferença entre aquelas que têm um sonho, entre aquelas que têm uma causa pelas quais querem trabalhar. A gente vê de imediato a diferença entre um e outro, não é? Quer dizer, aquele que tem um motivo, aquele que tem uma causa, aquele que tem algo para... Ele dá o melhor dele, ele vai atrás, ele se mobiliza, ele não fica numa área de conforto, não é? Essa é a razão pela qual, das palavras diferentes que estão aqui na resposta dos Espíritos, que nós temos essa situação. É por isso que nós não podemos, porque senão nós estaríamos acomodados.
Agora, o Sérgio, eu não teria também uma outra análise sobre si mesmo, sobre essa mesma condição que eu estou perguntando para o Marinho aqui, por que não é dado ao homem conhecer o futuro? E o Marinho está respondendo de uma maneira muito completa aqui, dizendo assim, o homem se acomodaria se ele soubesse o seu futuro, né? Não poderia ser o contrário também? Fala assim, olha, no futuro você vai ficar rico. Que bacana, eu agora vou então... Vou planejar, vou construir, vou planejar o que eu vou fazer. Não teria uma outra condição também?
Você está olhando do ponto de vista positivo e eu vou tentar mostrar do ponto de vista negativo. Imagina só, você vai num desses videntes, num desses ledores de sorte e a pessoa diz que você vai correr um grande risco o ano que vem. Ou então que você vai poder sofrer um acidente o ano que vem. As pessoas se impressionam muito, sabe? Isso daí é muito perigoso, Turíbio. Você muitas vezes, e aí fazendo uma ligação com aquela pergunta anterior, você às vezes consegue até programar mentalmente as pessoas baseado numa informação falsa desse tipo. A pessoa começa já desde hoje se aterrorizar e sofrer por uma coisa que ela não sabe se é verdadeira. Mesmo que seja uma coisa positiva. As pessoas podem acabar dirigindo sua vida num determinado sentido que não vai ser útil para ela. Então, essa história, o grande objetivo, eu acho, que de programas como esse é para mostrar claramente que não existe vantagem nenhuma e que não... Primeiro que não existe verdade nessa história de adivinhar o futuro. E não existe vantagem nenhuma em você saber ou procurar saber. Por quê? Porque você corre esses riscos. Uma pessoa um pouquinho mais influenciável, ela pode vir a ter graves problemas familiares, inclusive, se ela souber disso daí. Imagina só a mocinha que vai lá para saber se vai casar com esse ou com aquele e a pessoa diz, não, com esse não, você vai casar com aquele. De repente ela está interferindo na vida dela e sem base.
E além do que, nós temos que lembrar que existe o livre-arbítrio. Existe a lei do livre-arbítrio. E nós podemos a qualquer momento mudar o rumo da nossa vida por uma decisão que a gente toma. Ou seja, mesmo que houvesse uma profecia, isto não pode ser entendido como inexorável, porque as coisas podem ser mudadas. Nossa, a própria divindade, a própria misericórdia divina, muitas vezes faz uma alteração num curso de acontecimentos para evitar ou para favorecer alguma coisa. Então, mesmo naqueles casos em que fosse possível termos uma profecia ou verdadeira, ou termos uma revelação verdadeira do futuro, ainda assim aquilo pode ser mudado. Porque nada é tão inexorável que não dependa da atitude dos homens. Né? Por exemplo, vamos ver uma coisa bem prática, né? Nós aqui nascemos, cada um de nós nasce, cada um de nós vem para uma nova existência terrena, cada um de nós vem para uma nova reencarnação, como nós dizemos, e cada um de nós vem com uma programação de vida, não é uma profecia, né? Mas nós chegamos aqui com um determinado propósito, nós chegamos aqui com a finalidade de estudarmos, trabalharmos, constituir família, ou seja, cada um de nós tem um curso planejado para a nossa existência. E mesmo assim, algumas pessoas infelizes, equivocadas, por força do seu livre-arbítrio, decidem acabar com esse curso natural que está previsto e cometem um suicídio, por exemplo. Ou seja, se a gente for analisar, se alguém fosse possível falar qual que vai ser o seu futuro, se alguém tivesse a capacidade de conhecer o futuro daquela pessoa, ia dizer, não, você vai ser profissional, vai ser um médico, vai ser um advogado, vai ser um artesão, vai ser um alfaiate, você vai casar, você vai construir família. Mesmo que alguém dissesse isso, aquela pessoa pode alterar isso por uma decisão, por exemplo, de cometer ou fugir da vida. Então quer dizer que mesmo nos casos em que existe uma possibilidade da gente antever o curso da existência da pessoa, o livre-arbítrio pode alterar.
Perfeito.
Ah,
o Hélio queria fazer um comentário aí.
Eu queria só apimentar, como diz o Sérgio, apimentar um pouco a conversa, né? Que na verdade, uma vez uma pessoa me perguntou, né? Como é que você podia ler o futuro dela e tal? Uma conversa desse tipo aí, nós somos espírita e tal. Eu falei, eu posso ler, se você quer saber? Eu falei, eu quero. Você vai morrer, falei pra ela. Você vai morrer. Não, mas isso eu não quero saber. Falei, não. É certeza, eu tenho certeza absoluta que você vai morrer. Aí ela pegou e ficou assim. Não, mas isso eu já sei. Falei, pô, então, e você está se preparando para isso daí? E como é que você faz em função disso, que você sabe disso? Não, eu quero saber outras coisas, né? Falei, não, mas é certeza. Então, na verdade, as pessoas não querem saber, de fato não querem saber. Elas querem saber alguma outra, elas querem uma informação que elas estão predispostas a conhecer aquela informação, né? Eu queria que fosse assim, né? Eu queria que fosse azul, né? Então, qualquer outra cor que você falar para ela, ela também não aceita, não sabe fazer vermelho, verde, não. Não, é azul que eu queria, né? Aí esse cara não sabe ler nada, eu vou procurar um outro. Até ela encontrar um que fala que vai ser azul aquilo que ela quer saber, né? Então, porque a morte é certeza, é certo, a única coisa certeza da vida é que você vai desencarnar, não tem, não tem escapatória. Mas o homem foge, o ser humano foge dessa conversa, ninguém quer conversar sobre isso, ninguém quer falar por quê, porque é certo, a pessoa ela tem que se preparar para isso daí, ela não quer ouvir esse tipo de conversa, né? Então, mas mesmo quando a pessoa, mesmo isso, quando ele se convence disso, parece um absurdo falar isso, né? Que a pessoa sabe, eu me convenci de que vou morrer. Porque a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria, não pensa sobre isso, não quer, não faz planos para a vida futura. Aí o Espiritismo veio em socorro, porque quando não tinha, se você elimina, por exemplo, a ideia da reencarnação e coloca a morte como certo, que ela é certa, a pessoa ela perde motivo para viver, ela perde motivo para lutar. Pá, eu vou morrer, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou cuidar disso? Por que eu vou cuidar daquilo? Porque ela não tem essa noção. Então, acho que por isso que vieram fantasiando um pouco, colocaram informações pelo meio, para que a pessoa, para fugir do assunto. Eu não sei se me faço entender aqui, entendeu? Para fugir do assunto. Porque quando você fala da reencarnação, não, aí fica positivo a coisa, não. Você veio aqui, você vai ficar um tempo, você vai embora, certo? Você vem fazer, como o Marinho falou, você vem aqui para fazer algumas coisas, quase sempre coisas que você já vem trabalhando nisso já em encarnações anteriores, que você vem naquele mesmo, com aquela mesma proposta, vai dar continuidade nisso daí, e depois, porque ainda o corpo físico ainda não pode, não está preparado para ficar aqui eternamente, o corpo físico ele se desgasta, é próprio do material que ele é composto, ele tem um tempo de duração, ele se desgasta, e você precisa depois passar a vir, pegar um outro e tal.
Mas a reencarnação aí fica... que você colocou, ela é um grande alento para as pessoas na questão da continuidade.
Da vida. Então, queria saber, a pessoa saber que ela está fazendo, está aqui. Claro. Isso a gente pode prever, ó, você vai desencarnar, vai desencarnar, porque o corpo não aguenta ainda. O nosso tipo de material do corpo físico, ele é muito bruto ainda, né? ele é do planeta, e ele se deteriora. Ele tem um tempo de duração, né? Aí o corpo precisa de um outro, e aí ele vai estar passando pela vida e cumprindo as etapas, fazendo como se fosse uma corrida, né? Aquela corrida de bastão, né? Alguém te entrega o bastão, e para de correr porque cansou, e você corre o teu pedaço e entrega para o outro, né? E assim a vida vai continuando, né?
Uma das técnicas que esse pessoal que lê sorte utiliza é exatamente isso que o Hélio está falando. Eles mexem com os desejos das pessoas, então eles falam aquilo que você quer ouvir, ou então mexem com os medos das pessoas. Essa história de fim do mundo, por exemplo, é bem típico disso daí. Existe o grande temor pela finitude do corpo, pela morte, não se sabe o que vai acontecer. Nós espíritas temos consciência daquilo que vai acontecer, mas as outras pessoas, profitentes de outras religiões, têm muita dúvida com relação a isso, e principalmente têm muito medo. E aí se aparece um sujeito que fala: olha, o mundo vai acabar, mas se você estiver do meu lado, você vai ser salvo, você vai ser um dos eleitos, ou qualquer coisa assim. É natural que a pessoa busque sempre tirar vantagem de tudo, e é nesse momento que ele é manipulado, e é nesse momento que ele é utilizado com objetivos outros.
Tanto é.
Exatamente.
Exatamente. E tanto é que podemos ver que tipo de profecias ou que tipo de previsões de futuro que acontecem, né? Então, quando chega na época da eleição, a visão do futuro é saber quem é que vai ganhar a eleição. Quando chega na época do campeonato do mundo, a descoberta é quem é que vai ser o campeão do mundo. Então, veja que existe até um sentido oportunístico, né, nessas coisas de previsão do futuro, porque é o que acabou de ser dito, é aquilo que a pessoa quer ouvir, né, naquele momento.
E ela vai atrás, hein? Ela vai, enquanto quem não contar o que ela quer ouvir, ela vai procurar um, procura outro, e quem é dado essas coisas, vai, não procura um só, não.
E isso vale para leitores de sorte e vale para igrejas também.
Sim,
explica para o nosso ouvinte aqui, o que a gente pode dizer das profecias do Apocalipse, o Apocalipse de João, o que a gente pode dizer, ali não tinha lá uma profecia, ali não tinha alguma coisa no futuro?
Então, o que o João fez, né, na minha maneira de ver, quer queiramos, quer não queiramos, tudo que está aqui na Terra, o que é material, o que é visível, ele é mutável. Ele é mutável, ele tem um tempo de duração. E a Terra passaria, como está passando, por transformações, porque os mundos, eles se transformam, eles vão se transformando no seu aspecto geológico, né? Então, João, acho que foi dado a ele a oportunidade, ou até talvez a dado a ele o dom, ou não, mas a missão de revelar às pessoas que a Terra seria mutável, ela passaria por transformações, né? E essas transformações são geológicas, né? Então, quais são geológicas? Para que as pessoas se preparassem para o futuro, e essas transformações geológicas que ele previu, que ele passou, como disse o Mário, diz o Livro do Espírito, que em alguns momentos é dado às pessoas a conhecer esse futuro, né? Foi dado a ele, ele passou uma informação de que o planeta seria, a parte geológica sofreria transformações, porque ela está em evolução, e ele antecipou essas transformações, que de fato ocorrem, a parte geológica, é bem possível você observar que elas estão acontecendo, e vem acontecendo até quase que nos momentos mais ou menos previstos assim dentro daquilo. Se você pegar um geólogo hoje, e encontrar uma pessoa, uma pessoa que é bastante estudiosa da geografia, consegue fazer uma interpretação não mística das palavras do João, mas uma interpretação técnica, né? Geológica do processo que a Terra está passando mesmo. E passará, e todos os mundos passam, e o Livro do Espírito também fala da evolução dos mundos, né? Ou seja, da parte geológica de cada planeta. Então, agora, se você tiver o cuidado, eu acho que não é o caso de fazermos isso aqui hoje, de ficar olhando as informações que ele passou e constatar com alguém que conhece bem, eu volto a dizer, né? Um bom geólogo, e uma pessoa que conhece bem a geografia, uma geologia e um geógrafo, né? E você vai ver que de fato essas transformações estão ocorrendo. Mas aí pelo meio, acho que alguém perguntava, bom, pera um pouquinho, se eu estou num lugar, né, imaginar aqui, eu estou num lugar onde vai, essa terra, essa ilha vai desaparecer, eu estou nessa ilha. Se eu não sair dessa ilha, o que vai acontecer? Aí você vai afundar com ela, né?
Lógico.
aí vinha as pessoas pelo meio, as pessoas que estariam dentro dela. Mas as coisas ocorrem com tanta lentidão, vamos dizer assim, com tanto tempo, que é possível que todas as pessoas não precisam ficar onde está acontecendo essas coisas, né?
Eu acho interessante essa colocação do Hélio, porque nós poderíamos também interpretar assim, não é? Da mesma maneira que nós sabemos que todos nós vamos morrer um dia, porque nós sabemos que o nosso corpo tem um ciclo natural de vida, não é? Então, a gente dizer que um dia a gente vai morrer não é propriamente uma previsão de futuro, não é propriamente uma profecia, não é? Mas o que nós queremos dizer é que tudo isso está inserido em leis, não é? A lei do progresso, né? A lei da destruição, por exemplo, é outra lei que existe. Então, se nós pudéssemos entender que, e isso está muito bem explicado no Livro dos Espíritos, né? A obra de Kardec, ela traz muito bem isso. Quais são as leis que regem toda a vida no universo? Porque são leis imutáveis, que valem para nós homens, valem para os corpos celestiais, vale para as galáxias, todas elas, toda a criação de Deus está sujeita às mesmas leis. Então, nós imaginarmos que um dia a Terra passará por uma mutação, está perfeitamente dentro de uma lei, é um curso que existe, não é? Então, veja, vai haver um momento que a gente não pode dizer que isso seja profecia, porque todas as culturas, seja a cultura cristã, outras culturas, a filosofia espírita, fala dessa transição que o mundo está passando hoje, né? Então somos apenas nós, os espíritas, que dizemos que nós estamos caminhando para um futuro melhor, que nós estamos caminhando para uma transição, para um mundo maior? Não. Se nós pegarmos a profecia do Apocalipse, de João, está muito claro, né? Tem um capítulo que eu até recomendaria as pessoas de lerem, né? Que é o capítulo 21, em que aqui está dito exatamente o que a doutrina espírita fala em outras palavras, né? Dizendo que vamos ter um novo céu, uma nova terra, né? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? E o mar já não existe, né? Falando. Então veja que é muito claro na profecia de João. Essas aqui são palavras de João que estão no Apocalipse, né? Vai existir um novo céu, uma nova terra, né? E vai mais ainda, né? E ele dizia: Deus enxugará todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, né? Pois as primeiras coisas já são passadas. Interessante que nós muitas vezes nos atemos ao Apocalipse vendo as imagens fortes que sensibilizam as pessoas das coisas ruins, né? Mas nós não pegamos esses dois ou três versinhos que falam do mundo novo bonito, segundo que está chegando.
Sobre coisas boas.
Não é verdade? Então, ele também fala assim, olha, aqueles que mentirem, né? Quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, olha, aqueles que fazem as previsões muito, e aos idólatras, aqueles que adoram, né? E todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com o fogo e enxofre. Como quem diz, este grupo vai para um outro mundo, que é exatamente a teoria que nós temos do mundo de provas e expiações e o mundo de regeneração. Mas depois ele diz, ou antes até no versículo 7, né? Quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então, se nós pegarmos apenas este capítulo aqui, não é? E lermos ele, nós vamos verificar que o próprio Apocalipse está trazendo o quê? Isso aqui é uma visão de futuro, uma profecia?
Perspectiva de um novo mundo.
É uma lei natural. É a lei natural da evolução, é a lei natural da destruição. Quer dizer que são leis que existem naturalmente nessa questão.
Tá aí, esclarecido, né? Nós estamos, neste momento, encerrando a primeira meia hora do programa de hoje. Nós voltamos já.